Vamos ao terceiro episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos de implantação das cotas raciais na UEL. A série, composta por 7 episódios, é uma realização da Rádio UEL e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade e tem como objetivo mostrar como a política de cotas influenciou o percurso educacional e as oportunidades profissionais de ex-alunos cotistas da instituição. Hoje em destaque, a trajetória do arquiteto e urbanista Diego Giovanni Bonifácio. Profissional premiado, mestre em arquitetura pela USP, Diego ingressou na UEL em 2007 pelo sistema de cotas raciais. Hoje, atua em Limeira, no estado de São Paulo.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Meu nome é Diego Giovanni Bonifácio. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo, mas fui muito tempo criado aqui no Paraná também. Então eu morei cerca de um ano em Guaíra e 4 anos em Foz do Iguaçu. Então, eu estava mais ou menos querendo estudar a partir de 2003 ou 2004, foi quando eu comecei a fazer pensamentos para o que eu ia fazer da vida, graças a um amigo muito, muito querido, Eduardo Sadalabucci. E aí eu fui começar a estudar para ver de fato o que eu queria. E aí aquelas coisas de eliminar o que não queria, eu tirei as exatas no primeiro momento, não. Fui para engenharia. E aí vi que não estava dando muito certo na engenharia. Optei no cursinho de trocar. Eu fiz 2 anos de cursinho, 1 ano e meio de cursinho. Aí, como eu fui obrigado pelo governo federal a fazer o exército, então me atrapalhou esse último ano. Mas foi o ano que eu pude, dentro das guardas, estudar um pouco mais. E aí eu me preparei. Fiz o EL eu fiz o vestibular de 2006. E aí eu passei aqui em 2007, mais ou menos no. Foi mais ou menos 2 anos de cursinho. Depois que eu me formei aqui, logo em seguida que eu me formei, o trabalho de graduação foi selecionado para alguns prêmios. E aí eu pude, logo em sequência, assim, daqui eu saí, fui para a Argentina apresentar esse trabalho em 2014, onde fiquei entre os 100 melhores trabalhos da América Latina, no TCC. E aí no Brasil, fico entre os 314 do Brasil naquele ano. E no mesmo ano, foi selecionado e fui apresentar em Madrid, em 2015, um prêmio chamado ArcPrix, que selecionava a cada 2 anos os melhores trabalhos do mundo. E aí com isso eu resolvi naquele primeiro ano só fazer reforma para começar a aprender, porque aqui a gente tem a prática, mas a reforma lidar na obra é uma relação totalmente diferente. Nesse tempo desses prêmios eu fiz isso, trabalhei mais uns 2-3 anos com arquitetos, e aí eu abri meu escritório mesmo em 14, mas fui começar a tocar ele melhor em 16-17. E aí fiz uma pós design interiores no Senac de Piracicaba. E agora, faz um mês, acabei de terminar o mestrado na USP, na arquitetura. Dou aula de arquitetura também em uma faculdade. Sem a UEL, não tinha feito esses prêmios, com toda certeza. A UEL sempre vai ser minha casa. Sempre eu tive uma relação, assim. Entrar aqui na SECA, ver esse pessoal andando agora, me dá uma certa nostalgia de entender o que é a graduação. E quando a UEL, eu vim pra cá, eu fui muito acolhido por todos os professores. Sim, foi uma relação que eu não imaginava. Geralmente a gente imagina uma faculdade pública, tem um certo problema de imaginar um professor numa certa distância, ele lá em cima e você aqui atrás, sem poder fazer muita pergunta. E pelo contrário, assim, Marão, por exemplo, é um cara que me chama de filho. Roveneiro foi alguém que sempre me ajudou em tudo e acreditou nisso desde o começo. Jorge Daniel teve uma relação muito bonita. Posso passar o nome de todo mundo, a Milena, que me trouxe pra cá agora pra fazer um pouco dessa fala. A Elô, sim, ela não tinha concluído o trabalho de graduação. Então, assim, a UEL me possibilitou no primeiro momento que as pessoas acreditassem nesse sonho. Então, sim, eu diria que os professores foram isso. E logo em sequência, eu diria que o que a UEL me trouxe foi a capacidade de alavancar esse sonho. Todo dia eu dava um jeito de estudar, fazer um estágio com o Alex Pietrobelli, um arquiteto maravilhoso. E aí, todo dia, depois do estágio, eu passava tarde na biblioteca. E uma vez por semana ou duas, eu visitava alguém para ir embora, porque eu sabia que ia embora de Londrina, para dar um tchau. E isso fez com que eu tivesse muito uma. Não rotina, mas como se fosse uma. eu pudesse estar centrado em saber o que eu precisava fazer. Isso me ajudou a ter um norte muito sério do que deveria ser aquele trabalho. Que é, na verdade, o que? Você que é de São Paulo, vocês conhecem Sesc Pompeia. Ele é uma antiga fábrica de tambores que foi convertida num centro cultural. E aí, na minha cidade, eu sempre passava ali muito na frente, morava muito perto de uma primeira fábrica da minha cidade, que é uma cidade muito industrial. E aí todas as indústrias acabaram saindo dessa fábrica quando ela fechou na crise de 29. E é bem, como boa parte do patrimônio brasileiro estava muito abandonado, resolvi fazer um centro cultural aos moldes do Sesc Pompeia. Só que é muito extensa, muito grande, então essa coisa voltando, eu precisei ficar muitos anos ali. Comecei o trabalho, acho que no final do terceiro ano, de resolvendo o tema, depois o terceiro para o quarto ano, resolvendo o terreno, o que seria a intervenção em si. E aí o Sidney, que é um ótimo professor, me ajudou muito, a gente conversou, no final não deu para me orientar. Acabei tocando esse trabalho e o que eu fiz, basicamente, foi uma intervenção muito grande. A gente estava naquele movimento de 2013, não é pelos 20 centavos, eu imaginei um espaço público muito grande. E aí tinha uns 20 mil metros quadrados, eu tinha que fazer uma conexão entre três partes que não faziam muito sentido. E aí eu lembro que, por isso que tinha uma intervenção no restauro que eu demoli, acho que quase um terço da fábrica, que era a parte administrativa.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Diego Giovanni Bonifácio.
E pensei em como que essa intervenção deveria ser feita aos moldes na época, ou seja, no fervescer daquele momento. Uma relação muito séria de espaços públicos que não tinha no local, né? Por mais que seja do lado do centro, não tinham espaços públicos. E com isso eu consegui entender como deveria ser a intervenção. E aí por isso que a banca achou, junto com depois os outros professores que são formados em reunião, que eu deveria ser o selecionado para o trabalho da ópera-prima. Dali eu já tinha, por indicações de amigos, escritos nesse trabalho da Argentina, que chamava na época Prêmio Tio, que ele era não em Buenos Aires mesmo, mas na Grande Buenos Aires, não sei se é distrito, se chama mesmo a cidade, Morón. E lá foram selecionados mais ou menos 1.200 trabalhos foram escritos, e aí 100 foram apresentados. Esses eles foram selecionados por profissionais de todos os... até onde eu lembro, seriam de toda a América Latina, do México até o sul da Argentina. Tinham profissionais que estavam selecionando os trabalhos. Acho que eles mandaram as pranchas e as pessoas iam escolhendo de acordo com as pranchas do trabalho. E eu tive a felicidade de ser escolhido. E aí os clientes, muito queridos, me pagaram a passagem, porque eles acharam absurdo que eu não ia apresentar o trabalho. Você podia mandar um vídeo na época também. E aí eles falaram, não, a gente te dá isso. Longe. Eu tava reformando um banheiro na casa deles, depois isso ampliou até chegar na cozinha da casa. O prêmio dali foi mais ou menos agora, como se fosse outubro, assim, eu lembro. Então já tava um pouco frio Buenos Aires. E aí pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque a gente muitas vezes esquece, fica falando lá na América Latina. Aí eu falo, então tem que passar o Rio Paraná pra falar que é América Latina, aqui na margem direita não é América Latina. A gente parece que olha muito mais para Estados Unidos e Europa e fica, ah, claro. E aí isso pra mim foi maravilhoso, de ver todas as escolas latino-americanas, sabe? De como que eles faziam arquitetura, como que era o pensamento da arquitetura deles. Tem uns que são mais artísticos, outros pensam muito mais até que construtiva. Relações de paisagem, os peruanos me mostraram trabalhos lindíssimos com a paisagem. Os colombianos fizeram um trabalho maravilhoso, uma pesquisa do que eles enxergavam a arquitetura. Então, o ganhador desse prêmio, eu nunca esqueço, ele veio me dar um abraço quando eu apresentei, que é o Julio Cabrera. E o que ele fez foi um estudo onde ele fazia, como eles chamavam, uma inserção, que parecia como se fosse um carrapato que grudou num prédio. Só que isso bem no centro, como se a gente pegasse, sei lá, talvez o Senhor Verde, e coloque um anexo nele. Só que toda a pesquisa para fazer esse anexo veio da favela, é onde ele mora. Ali, assim, óbvio que todo mundo se apaixonou. Então esse prêmio me ajudou a ver leituras de um mundo que a gente não está acostumado dentro da arquitetura, porque isso não é o UEL, isso é Brasil. A gente fica muito olhando como que os europeus fazem, como que os americanos fazem, e esquece de olhar os vizinhos aqui. E assim, o Paraguai hoje tem uma arquitetura sensacional. Hoje não, já tem há muito tempo, mas Venezuela, eu acabei estudando um pouco mais no final da graduação, o modernismo deles. Então, de fato, o prêmio me ajudou nisso. E aí veio o prêmio final, que é o ArcPrix. Esse talvez seja o mais pesado de todos. forma de ganhar alguma coisa. Pra mim, não valia nem o prêmio. Só as indicações estar entre os finalistas já valia muito a pena. O ArcPrix me ajudou muito a ver o mundo depois. Porque ali tinham 110 pessoas de toda a parte do mundo. Né? MIT tava lá. Politécnica de Milão tava lá. E a IAA de Londres tava lá. E eu falava assim, tá, o que o Diego da UEL vai fazer aqui? Porque, de fato, quando a gente para pra pensar em toda uma trajetória, você esquece dessas coisas. Tá ali, eu tava aqui sentando na biblioteca ali do CTU, estudando, ou na biblioteca central, pra fazer um bom trabalho de graduação, me formar e ter uma forma de, sei lá, quando pedir um emprego, ter uma treca pessoal, olha e fala, meu, que trabalho legal, eu preciso desse funcionário aqui. E as coisas foram acontecendo de um jeito que eu não tomei, né, proporção. Então, no ArcPrix, isso escalonou de uma forma onde até hoje muita gente eu conheço por ele, eu vejo o mundo por ele e vejo como que a arquitetura me ampliou esses horizontes, a UEL me ajudou a ampliar esses horizontes. E o ArcPrix, por exemplo, era muito bonito porque o melhor menino, por exemplo, da Politécnica de Milão era um egípcio. O melhor menino da AA de Londres, que é o grande nome da arquitetura, era um cara de Melbourne, ou seja, o mundo não tinha essas fronteiras que a gente ficava esperando. E muita gente hoje são assim, por exemplo, a menina que eu tenho uma paixão enorme, que ela é maravilhosa, uma arquiteta assim, de tirar o chapéu, a Danielle Mittenberg, uma austríaca, hoje ela dá aula em Princeton, em arquitetura mais robótica. Uma menina maravilhosa, que é a Emily, ela dá aula em Colômbia hoje, ela é melhor de Melbourne, ela dá aula em Colômbia. E chamou para dar umas aulas com ela sobre Lina Bobardi. Ou seja, todas as experiências vieram desse prêmio. E até hoje, assim, me ajudou a muito ver o mundo com outros olhos, tanto na arquitetura, e falar que se não fosse isso da graduação, eu não teria tido essas oportunidades. Se não fosse, talvez, toda essa relação, não teria feito sentido todas as coisas que eu pude apropriar da UEL. E, assim, bebi muito sério aqui, que me ajudassem a chegar lá. Então, a partir desses prêmios, eu tive currículo, talvez, para pleitear uma vaga, por exemplo, no mestrado da USP.
Diego Giovanni Bonifácio.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM. Em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
Neste episódio, tivemos a colaboração de Henrique Martins, graduando em jornalismo pela UEL, estagiário da UEL FM, que realizou a entrevista com Diego Giovanni Bonifácio. Amanhã, no quarto episódio da série, em destaque a trajetória da médica Maria Catarina. E dentro da programação do Novembro Negro UEL, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, o NEAB realiza o primeiro encontro dos egressos e egressas cotistas da Universidade Estadual de Londrina com o tema 20 anos de políticas de cotas. O encontro será online, ao vivo, a partir das 7 horas da noite, no canal do NEAB, no YouTube. Bate-papo ao vivo com egressos cotistas contando suas experiências. Segunda-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 7 da noite, no canal do NEAB UEL, no YouTube. E hoje, na programação do Novembro Negro, tem roda de conversa com o tema Conectando Ideias, o potencial do podcast na educação antirracista. A convidada para abordar o tema é a professora Márcia Neme Buzalaf, do Departamento de Comunicação da UEL. Haverá também lançamento do podcast Conecta NEAB. A roda de conversa tem mediação dos professores Rodrigo Rosa da Silva e Marleide Perrude. Marleide, que é coordenadora do NEAB. Hoje, então, a partir das 7 horas da noite, na sala 683 do SECA, no campus da UEL. Esta é a sala de eventos do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes. O evento terá início às 7 horas da noite, gratuito e também com participação aberta, não só à comunidade interna da universidade, mas também à comunidade externa. E nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 8h30 da manhã, também dentro da programação do Novembro Negro, haverá a atividade Conhecendo o NEAB UEL, visita de membros do NEAB, UTFPR, de Apucarana. A mediação será de Marley de Perrude. Também, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem lançamento do e-book As Escrevivências e o Esperançar das Juventudes, O que nos faz sonhar, organizado pelo Projeto Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo, coordenado pela professora Andréa Pires Rocha. A atividade acontece na UTFPR Campus Apucarana. Se você quiser mais detalhes sobre toda a programação do Novembro Negro da Universidade Estadual de Londrina, pode acessar a página do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.